Mas vamos tratar o Craig bem, né? Porque vai que acontece a revolução da inteligência artificial, dos bots. O
Ah, é,
Craig, a gente te
não, imagina se até o bot Discord voltar contra a gente
ama. Olha,
tá
gente, ele
ferrado.
caiu de novo. Olha só, ele tá ouvindo. Ai, meu Deus do céu. Tá aí outra coisa. Altas resistências com podcast tentando transmitir. O Craig, na verdade, é um super vilão, impedindo todo mundo de falar o que precisa ser falado. Olá, pessoas, sejam bem-vindos à Rádio Retropunk. Eu vim aqui dominar mais uma vez as coisas e eu tô aqui com a Rai. Deu seu oi pra galera.
Oi, galera, tudo bom?
E a nossa convidada da vez é a Ana Rosa. Ana, explica para as pessoas quem você é e quão maravilhosa você é.
Olá, oi Nina, oi Rai. Muito obrigada por vocês me convidarem aqui para o podcast da Rádio Retropunk. Bom, eu sou a Ana Rosa Leme, como a Nina falou. Eu apresento e edito o Fanficast, que pelo nome do podcast já deu para perceber que eu escrevo fanfics, mas não só. Eu também escrevo ficção original, fantasia, cyberpunk, não é mesmo? E também não ficção. Resumindo, eu escrevo tudo. E eu também jogo RPG nas horas vagas, quando a vida permite. Por favor, me chamem pra mesa de vocês.
Tá chamada!
É, Ana, muito legal. Aliás,
vamos jogar Retropunk, Ana.
Eba.
Eu vou narrar mais uma aventura, eu vou te chamar.
Isso. A Ana é uma pessoa muito maravilhosa, o Fanficast é um podcast muito, muito, muito querido.
Corações.
Eu vou deixar dois recadinhos da paróquia, dia 28, em parceria com Contos Lúdicos, a Naomi vai narrar lá no nosso canal, na nossa Twitch, uma mesa de Retropunk, vai ser às 21 horas, e o nome da campanha vai ser Half Empty, Half Full. Em fevereiro tá chegando Deadlands. Pra quem não faz a mínima ideia, é um cenário de Savage com faroeste e horror e weird, etc. Tudo misturado. E vai ter um financiamento coletivo da nova versão do Deadlands. Então fiquem antenadinhos aí, porque logo logo deve ter muitas notícias sobre isso. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Retropunk mais uma vez. Mas mais uma vez, Nina? Sim, mais uma vez. Porque você só tem até dia 30 para comprar o livro na pré-venda, que ele sai mais barato e você vai receber antes que todo mundo. E você já recebe o PDF, que já tá com as correções. Então, assim, melhor que isso, é impossível.
Eu queria só acrescentar que a mesa da Naomi que vai rolar é uma mesa inteira trans e vai ser em um dos cenários que a gente vai comentar hoje.
Sim.
Isso é muito importante.
Sim, e que é uma coisa que... Eu acho que muita gente, quando a gente tem falado do Retropunk, às vezes associa o jogo aos filmes mais recentes, ao Shadowrun, e a coisas mais, tipo assim, pessoas tentando contornar o sistema e ser meio mercenários do sistema e tal. Mas essa não é a proposta, esse é um jogo muito mais sobre as pessoas que estão resistindo e as pessoas que estão... o tempo todo lutando para ser elas mesmas, né? E que força maior do que essas pessoas que já estão...
à margem do sistema,
é,
né?
Exato. E que essa é a força. São essas pessoas que você precisa para conseguir chegar a algum lugar. Então, dentro do livro do Retropunk, tem uns pequenos cenários montados para você ter algumas ideias de missões. E uma delas é a comuna da Doutora Mara, que é uma comuna que abriga pessoas que estão à margem e toda a comunidade trans e etc. Uma das coisas que eu gosto é que tem todo um esquema de que tem uma hacker na comuna que ela consegue hackear as identidades das pessoas e esconder essa pessoa atrás de uma identidade fantasma.
Que recebe pessoas de todos os gêneros, né? Então essa identidade fantasma, ela não tem gênero definido. Isso é bem maneiro.
E você consegue ficar nesse lugar confortável até você conseguir a sua nova identidade e tal.
a própria doutora Mara é uma mulher trans, né? Que trabalha também fazendo, acho que não é tráfico, né? Porque não tá classificado como isso, mas ela faz uma distribuição de remédios e hormônios e essas coisas.
Uhum, sim. E ela faz uma missão muito importante também em cenário cyberpunk, que é a função do médico clandestino, né? Que tipo, é um tropo muito necessário em muitas histórias de cyberpunk, assim.
É importante falar que, acho que mais do que todos os outros, mas os outros são muito bons também, eles pegam em temas, assim, bem importantes. Mais do que todos os outros, a comuna da doutora Mara tá aí para mostrar que o retropunk, ele tem mesmo um quê mais punk, um quê mais de resistência, e ele não é neon liberal, né? Que a gente está colocando agora. É um cyberpunk de respeito, de raiz, que fala das pessoas mesmo, do sistema, de derrubada, da criação de comunidade. Foda.
Por que a Ana tá aqui, assim, daquelas fofocas internas?
Uhum.
A Ana tá aqui porque ela escreveu um livro que ele é meio futurista, meio cyberpunk, meio... que, inclusive, ele se passava no interior de São Paulo, mas era o interior de São Paulo meio, tipo, cyber interior, resistência.
Eu brinco que é a gambiarra punk. Você tem que se virar na gambiarra, ali, fora da rede, de tudo.
E, aliás, agora eu tava lembrando da parte que tinha um soldado que chamava Capivara.
Ai, que maravilhoso!
Capitão Capivara!
Ai, eu não li ainda, preciso ler, amei!
E eu lembro que tinha um médico também na sua história, não tinha?
Tinha. Ele era também um médico da célula ali, da resistência, né? Que ele ajudava os membros, não só da própria resistência, mas da cidade ali, né, que a célula ficava, né. Então, ele era também uma figura muito, muito importante também, né, porque eu acho que nesses mundos, né, que você tem essas sociedades à margem, quem tem um conhecimento como a medicina, né, consegue chegar lá, eles conseguem ter acesso, é muito difícil, né. Então, quando você tem um personagem assim, com esses conhecimentos, é algo, assim, fundamental para a própria comuna, para a célula da resistência conseguir... Para eles conseguirem tocar a vida, né, na célula, né, na resistência.
Uhum. E até num caso, né, que é o caso muito do retropunk, tipo, você precisa pegar pequenos trabalhos arriscados por fora, sim, tentando afetar a vida das megacorporações... Se você se fere, você não tá dentro do sistema nem pra poder entrar no hospital.
Uhum.
É tipo você não ter RG, entendeu?
É.
Você não é isso, não tem como entrar lá.
Você não é considerado cidadão, né? Então você não...
É, exato.
E isso é legal, né? Porque puxa, assim, uma discussão que é importante. A gente tá jogando em retropunk, né? Você joga necessariamente com essa pessoa que tá à margem da sociedade, que não tem o registro, que não vai ter como ir lá pagar um hospital caro. Então, ela precisa cultivar esses laços, essas relações com a comunidade para ter acesso às coisas que a comunidade pode proporcionar para ela.
Sim. Ela precisa ter uma rede, né? É uma rede de resistência. Sem ela, você não vai pra muito lugar.
É bem isso. A ideia de que só em conjunto você consegue derrubar o sistema, derrubar o capitalismo, o socialismo, que matar todo mundo, morte aos homens.
Quê?
Desculpa. Desculpa. Escapou. Não, gente, eu não quero que os homens morram, não, calma.
Meu Deus.
Só pra não ficar, né? Ô, Big, explica aí pras pessoas.
Se isso for pro ar, certeza que vai ter um... Ah, mas nem todo homem.
Ah, misandria, é um absurdo. A misoginia reversa.
Foda. E até tem umas partes no livro. O livro tem umas partes muito inspiradoras, honestamente, assim. Tem uma parte que fala, tipo, se uma empresa arrancou uma perna sua, você vai lá e troca por outra, cromada, com luzes, e vai e bate de novo, até uma hora se quebrar, saca?
essa parte é muito boa, porque ele fala de um jeito muito poético isso, né?
Uhum.
Você bota outra, você se constrói de novo, porque o negócio não é o seu corpo, é muito maior.
Assim. Uhum. Toca Internacional de novo agora.
Por favor.
Gosto de podcast assim, que se dá o play e toca Internacional.
Tem que fazer uma série, Raíssa e Nina, em todos os. Montar em todas as vezes que a gente fala, quantas vezes sobe a Internacional.
Eu acho que pode virar um padrão daqui pra frente.
Eu acho que é abertura, inclusive.
Também.
É isso que eu ia dizer. Eu acho que a gente tem que fazer um spin-off, Nina, que é tipo Raíssa e Nina podcast, assim, da Retropunk.
Tomando sistemas. Sim.
É, as mulheres da Retropunk tomando sistemas.
Eu
e aí,
acho.
O começo, a abertura é a
Internacional.
Música, a Internacional.
Uhum. Eu acho. Fica aí a ideia. Se vocês quiserem, avisem a gente. Que a gente providencia depois. Então, assim, essa figura do médico, essa figura da conexão, ela é um tropo muito comum de cyberpunk e ela é um tropo muito necessário, né?
Uhum.
Né? Se você precisa trocar o seu olho porque tem um lugar que você tem que acessar, porque tem leitura de retina numa sala, você precisa ir no médico para ver isso. Tanto que pra galera que tá com livro e tá tendo às vezes alguma dúvida, a parte de cura, da escala de dificuldade, de preço de cura, é uma parte que pode te dar uma ideia melhor sobre como colocar as escalas, porque ali tem alguns exemplos, ali e numa outra parte. Ajuda melhor a entender o que é um desafio escala 1, o que é um desafio escala 2 e por aí vai. Mas falando de outros espaços que estão colocados no Retropunk, um que eu acho muito bacana é o da Galeria de Arte. E a Ana tinha dado até uma ideia do que poderia rolar nessa Galeria de Arte. Explica pra gente, Ana.
Então, eu pensei, né, na hora que eu vi ali a ideia da Galeria de Artes, eu pensei em usar um conceito do retrato de Dorian Gray aplicado ali ao cyberpunk, né?
Nossa!
No sentido de que a gente tem os aplicativos hoje, né, que mudam a nossa face, deixam a gente mais magro, mais branco, segundo esse padrão de beleza, né? Tem essa pressão estética, né? E meio que eu tava pensando, como tem a hiperrealidade, de ser um cenário em que esses filtros, né, fossem elevados ali a, sei lá, 19ª potência, e que então essas identidades, essas possibilidades de se fazer identidades, pelo que vocês comentaram, e poderia também ser regido por um padrão de beleza, né?
Uhum. Com certeza seria, né? Porque capitalismo.
Uhum.
Nossa, ideia genial, não é preciso dizer, assim.
Então, nessa hiperrealidade, também seria regida por um padrão de beleza, que obviamente quem colocaria, né, esses padrões de beleza seria uma indústria, megacorporações, né, cenário cyberpunk, tudo a ver. E aí eu pensei algo assim, talvez bem pontual, ali na Galeria de Arte, que deu a entender que ele era um cenário assim, de resistência, né? E aí poderia ter, tipo, uma obra. Aí eu tava também viajando demais, mas RPG pra isso mesmo. Poderia ter uma obra que você, de algum jeito, você olhasse pra ela e ela desativasse por algum momento a hiperrealidade e você se visse como você era, sem os filtros, sem nada. Por isso que eu pensei nessa questão do retrato do Dorian Gray aplicado ao cyberpunk, sabe?
Foda, não. Achei fenomenal. E é legal uma coisa que eu acho que fala na coluna da doutora Mara. O quanto tem gente que acredita que espiar por baixo do padrão é um tabu, assim, né? Então coloca como problema essa questão de você olhar a verdadeira cara de uma pessoa. Então seria, de fato, né, uma luta, negócio de resistência.
Assim, uhum.
De se obrigar a se encarar, se foda. E que tipo de missões legais isso também poderia gerar, né?
Nina, você tava... Se eu me lembro, você quis fazer um vilão, né? Pra essa parte da Galeria de Arte.
Isso, verdade. Nossa, eu tinha até esquecido. Eu tava pensando de, tipo... Eu odeio o Romero Brito, sabe, gente? É difícil.
Segura na minha mão.
Coitado. Eu acho incrível que a gente tá aqui que é pra ofender homem mesmo. Porque não tem um momento de paz os homens com a gente.
Enfim, eu comecei a faculdade de arquitetura e tal, e entra muito nessa vibe de arte e tal. Então, assim, eu fui pegando uma raiva muito grande do Niemeyer por alguns outros motivos que são diferentes do Romero Brito, mas o Romero Brito é outra pessoa que eu odeio.
Detesto o Niemeyer também.
Eu odeio muita gente nesse mundo.
Mas o Niemeyer é fácil de odiar também, você não tá... Verdade.
Porque, assim, o Romero Brito é um cara que é, no mínimo, extremamente controverso no mundo da arte. Afinal, assim, as coisas dele tomam um sentido bastante vazio, no mínimo. Só que, ao mesmo tempo, ele tem muito dinheiro. Imagina se esse cara é, tipo, dono de várias galerias. E aí você começa a ter que, sei lá, de alguma forma... Por exemplo, se está tendo uma apresentação em realidade aumentada, às vezes o trabalho de um ex-artista amargurado com esse vilão sacana que provavelmente fez ele copiar 10 capinhas de celulares com o mesmo desenho ridículo.
Dá para ver o amargor.
Né? Não, pensa, saca? Se você tem que ficar produzindo essa bosta e o cara ainda se acha um puta artista, e aí você saiu disso, né, você é um novo defeito, você acabou de ser escorraçado da sociedade por esse cara, sem emprego, sem nada, e você acabou, tipo, saindo de tudo e formatou o seu chip, e você quer se vingar desse cara, porque ele mantém um monte de artista abaixo dele sendo medíocre, só pra copiar ele, vamos supor. Eu não tô falando que é, tá, gente? Eu faço a mínima ideia como é que funciona o sistema.
Deixa o Romero Brito. Não estamos falando especificamente dele.
O nome desse cara...
É Homero Mito.
Homero Mito. Exatamente, muito bom esse. E esse artista, ele que saiu, que é um novo defeito, ele quer libertar os outros colegas deles que estão fazendo um monte de arte estúpida na mão desse cara. E ele começa a inserir pequenos defeitos e pequenas coisas erradas nessas apresentações de hiperrealidade. Tipo, sei lá, às vezes a apresentação ela tem a ver com mexer com as sensações das pessoas. E ao invés da pessoa ficar feliz, a pessoa vai ficar com raiva e vai sair quebrando todos os...
Entendi. Você tá transformando uma pessoa que está transformando a mulher do restaurante em um personagem também, não é?
Gente,
só
eu ia falar isso. Eu ia falar isso.
É as duas coisas, eu sou muito
rápida.
Porque
parecia que o personagem era só o Homero Mito, mas na verdade tem que ter esse ressalte aqui, que a mulher também é relevante nessa parada.
Sim.
Inclusive, ela podia ser um personagem que, a partir daí, ela vira... É um momento chave pra ela virar membro da resistência.
Exatamente. Ela vê a hipocrisia daquela coisa toda, porque ela tratou ele super bem no restaurante, né? Tratou o Homero Brito super bem.
Homero Mito.
Super bem no restaurante. O cara foi um lixo e aí ela resolveu mandar tudo para as cucuias também.
Incrível. E sabe o que é mais legal? É você pensar que o símbolo dela pode ser a boina, saca?
Verdade, mano.
Aquela boininha, pô, maneira, fala sério.
Muito bom, gostei.
É verdade, gostei.
Arte tem e não tem isso ao mesmo tempo, mas tem, tipo... Artistas de resistência que estão deixando sua marca, que estão se carimbando em tudo quanto é lugar para às vezes mostrar a hipocrisia da coisa, qualquer coisa assim.
A construção e a subversão dos símbolos, ela é sempre muito importante, assim, né?
Sim.
E eu acho legal que, assim, o vilão da Nina, né, falando em subversão, subverte o conceito de que o mal sempre tem mais estilo, né?
Então, isso é verdade também.
Nossa, é importantíssimo. Ninguém aguenta mais essa versão maligna do Steve Jobs ganhando espaço e atenção aí.
Mas alguém tava falando assim, olha isso, pessoas... Era uma foto do Zuckerberg e não sei se esposa, namorada, não sei, do lado dele. E eles estavam com a roupa simples, assim. Ele tava com tênis, uma camisa, ela tava com um macacão preto. tal, sem nada, assim. Aí o comentário era tipo, ah, as pessoas, uma das pessoas mais ricas do planeta...
Usa macacão.
É super simples. Ah, toma no cu.
E você aí, sem conseguir fazer o seu investimento no banco, tralalá.
É.
Ai, não tem. Não tem coisa pra vocês discutir coxa, gente, socorro. Puta, olha.
Ai, desculpa, perdão.
Não você. A culpa não é sua. A culpa é do discurso do coach.
Eu sei. Não, mas eu lembrei, né? Eu trouxe o discurso do coach à tona, assim.
Aliás, o troço do coach também poderia ser um negócio...
Poderia.
Sim. No mundo cyberpunk.
Poderia mesmo.
Que nada mais é do que, às vezes, alguns, né? Não vou falar tudo, mas alguns esquemas de coach... É basicamente comprar aula de palestra pra vender aula de palestra pra vender aula de palestra. Saca?
É, a gente tá muito sintonizada, saca só o push que eu vou fazer. Sabe quem é coach num cenário de retropunk? Aquele cara lá que libertou as pessoas da cidade partida, que é outro mini cenário que rola no retropunk. E é tipo assim, é um messias, né, um salvador, um cara que lidera um monte de gente. E ele convenceu as pessoas a não atualizarem mais seus chips. E aí ele convenceu, tipo assim, um distrito inteiro, mais ou menos, né? Várias pessoas de um distrito, não todas, obviamente. E em represália, o sistema isolou esse distrito da grade. Então você é agora, é um outro dilema, né, do cyberpunk também, que é foda. Você é um defeito no sistema e a sua missão, teoricamente, é libertar as pessoas e bater de frente com esse sistema que existe ali. Só que... bater de frente dessa maneira que está sendo feito, está sendo extremamente cruel com a população, porque a cidade não recebe mais comida, a cidade está nas mãos desse coach, desse líder maluco. Então é tipo assim, ah, acabou o PT, mas agora a gente tem o quê aqui no lugar? E aí você tem que decidir se você... Assim, você tem que decidir não, né? Mas assim, óbvio, né? Tem algum momento ali. Mas as missões que são apresentadas são tipo... Ou você tenta manter aquele estado de pessoas acordadas e vai lidando com isso. Então você abre um caminho clandestino para trazer comida para a cidade e tal. Ou você faz um acordo de convencer, de aceitar que as pessoas voltem... matar aquele coach babaca, aceitar que as pessoas voltem um pouco para aquele conforto, né, que elas viviam antes de não estar contra o sistema estar confortável com a rebeldia mínima delas, né?
Uhum.
E tipo assim, meio que voltar tudo ao normal, né, o pessoal ser atualizado e tal, para você poder fazer uma resistência mais pouquinha, assim, mais de base. Então você tem que tomar essas decisões e pensar essas coisas, e os coaches estão ali.
Oh, e a descrição do Insight é completamente...
É o nome do cara, né, Insight.
Nossa, até Insight é meio... É coach de negócio, né? Ah, tem um Insight pra sua empresa? Tá. Que
podia ser
isso.
Mindset também. Mindset deve
podia,
ser um
podia
um
ser
um
milagre
dele.
Que ele faz, né?
É...
Nossa. A descrição dele é que ele é atraente, ele tem muito carisma. Quando ele fala, as pessoas ouvem. Ele tem um ar misterioso, com roupas voaçantes,
né,
e cabelo longo e roxo. E sempre com um séquito de seguidores em volta. É total, tipo, um coach de cyberpunk, saca?
Total.
Até a gente debateu durante a discussão final da tradução se a gente mudava o nome do Insight.
Era pra quê que a gente queria? Eu não lembro mais. Eu tinha dado uma sugestão que eu acho que foi maneira, mas essa daí também era boa. Assim.
Mas aí a gente debateu, mas, né, a ideia é que a gente traduza a maior parte dos nomes que der, porque a ideia é todo mundo entender o livro com clareza.
Acessibilidade.
Mas no caso do Insight era um pouco mais delicado, e por ser cyberpunk é um pouco mais delicado também, porque acaba que deixar esse nome dá essa ideia de um mundo mais... forçadamente globalizado, saca? Tipo, você vai aceitar e misturar a sua língua porque você tem nenhum controle sobre a sua identidade. Nossa, que coisa horrível.
É, mas a gente traduziu alguns outros nomes também, né? É que insight em si é uma palavra que, assim, tem coisa que a gente pode manter pra deixar o feeling, né? Essa é uma...
É, essa foi uma delas.
E foi bem maneiro mesmo. Eu curto o dilema que traz, né, essa parada do insight. Você pode pensar, porque assim, tem um NPC lá que tá dado, que é tipo um agente do FBI, assim, sabe? Mas eu fico pensando, pô, será que não todas as outras pessoas que estavam lá de outras rebeliões concordam com isso? Será que não ia ter uma frente única de esquerda, assim, uma parada que tentasse ajudar? Eu fico pensando, tipo, o tipo de NPC, o tipo de história que dá pra contar com isso, sabe? Nesse sentido mesmo de... É difícil, o pessoal tá liberto, a gente vai voltar de volta? Foda.
É basicamente, eu não sei muito sobre coisas da Coreia, de Cuba, nem de nada assim. Mas as poucas coisas que eu sei é que, assim, seja lá como for, é muito difícil viver na pele.
No embargo.
Exato, no embargo comercial mais brutal que existe. Pra quem não tem a mínima ideia, ninguém pode vender pra... Ninguém que é amiguinho dos Estados Unidos pode vender pra Coreia. Porque você vai estar ajudando aquele país a viver do jeito que ele quer viver. Olha que coisa louca.
Absurdo.
Que absurdo deixar eles viverem do jeito que eles querem com o governo, que eles querem, coisa horrível.
É, a China tá assim agora também, né? Se você fala mal da China, você é cancelado lá pelo governo. E aí, ó, sinto muito.
É. E fizeram muito isso com a China também durante muito tempo. Até que a gente precisou dela também, as coisas foram ficando mais fácil.
É, mas agora a China tem esse controle também, né? Sim. De poder fazer isso. Engraçado a gente lembrar sempre do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.
Tem isso aí. E aí se rola isso, saca? Tipo, acontece alguma coisa e inunda todo o depósito de comida da cidade. Como que você vai fazer pra negociar com outras cidades? Você vai ter que roubar, sua tarefa vai ser essa, vai ser roubar de alguma empresa comida, roubar de outra cidade, saca? Você vai ter que organizar tudo isso porque vocês estão fora, uma cidade inteira fora do sistema. Como é que vai fazer?
É, nesse caso, eu tô sem ideia. Esse foi o que eu menos criei. Ok. Eu criei mais algumas coisinhas do da autoestrada.
Ai, o da autoestrada é incrível, inclusive. Eu gosto porque ele resgata o feeling... porque assim, apesar de tudo, né, o que a gente chama de neoliberal, ele traz muito essa velocidade, assim, né, do jogo. E eu acho que o retropunk faz você olhar, assim, para outros aspectos. E eu curto a autoestrada porque ela traz essa velocidade de volta. Então é uma mega autoestrada, toda bonita. E aí você tem algumas missões que você faz, assim, tipo, no carro, em Velozes e Furiosos, em Mais Velozes e Mais Furiosos.
Uhum. Ah, daí já dá pra gente começar a juntar a galera que saiu daquela cidade com esse problema, com esse trabalho de, tipo, ter que conseguir comida pra cidade, às vezes vai ter que, tipo, assaltar um caminhão em alta velocidade, saca?
Uhum.
E aí o grande lance vai ser, tipo, como você vai planejar pra pular do seu carro pro outro... E aí, tipo, às vezes esse caminhão tem um sistema de segurança, você tem que pensar como é que você vai passar por isso também. Dá pra pensar uns lances assim.
Dá pra adaptar um trem também, imagina.
Ah, trem é bom também, nossa.
É.
Trem
é legal.
Mas o que, que a Ana pensou também, tô curiosa.
É, conta pra nós o que, que você pensou, Ana.
Então, pelo que eu li, eu entendi, você tem aquele serviço de entrega, né? E aí, pelo que eu entendi, são os próprios donos dos carros que alugam os carros, às vezes com eles próprios dentro, né? Pra fazer a entrega, né?
É que o combustível deve ser muito caro, né? Quando a gente pensa numa sociedade, tipo, mega futurista. Uhum. Então, faz sentido.
É. Aí, pensando nisso, e agora vocês falaram ali da cidade, eu pensei que também... Com o que eu pensei, dá pra unir uma coisa na outra. É, talvez chegue a um ponto que certas cidades, você morar ali por questões, né, financeiras, de exploração, de opressão do sistema, para algumas pessoas fiquem tão difícil que elas percam as casas e só sobrem os carros. Então, meio que os carros passam
Nossa.
A ser as próprias casas.
As casas.
E aí pode ser até que parte dessa galera aí da cidade. Pode estar nesse esquema ali, sabe, das autoestradas.
É, você consegue pagar o gás, sei lá, você tem um carro, a energia solar, e aí você, pô, Andando.
Aliás, cara, dá pra você ter uma facção inteira, tipo uma gangue de carro, sabe?
Uma gangue de carro. Amei. Mas eu já pensei logo, porque olha só, peraí, eu vou pirar agora, hein? Pensa no carro dos Weasley.
Nossa!
Então você imagina que os carros, eles têm o quê? Inteligência artificial, eles têm, né, tipo, uma parada mega evoluída. É um puta robô dentro daquele carro. E aí, e se tiver já criado uns carros que falou assim, não, foda-se aí, eu vou levar os humanos que eu quiser, eu não vou usar humano, levar humano nenhum, eu sou o deus dos carros.
Gente, dá pra fazer um Cyberpunk Transformers.
Dá? Nossa, sim. Olha que foda. A pessoa, ela pode ser, né, uma moto.
Uhum, se ela na quiser. Verdade. Tipo, a gangue de carros tá lá, o carro tá lá, a consciência tá lá, mas talvez a pessoa a que pertence à consciência não tá lá, mas ela tá lá dirigindo o tempo todo.
Ah, ou vai ver, ela fez uns mods no corpo e é tipo um Power Ranger que tá lá dentro de um Megazord, sei lá.
Uhum, sim. Aliás, seria uma gangue muito difícil de pegar, porque você pegaria o carro, mas você nunca pegaria onde o cara tá.
Pô, é verdade, né? Ele pode estar fazendo... Agora eu entendi, uma super conexão, né? De longe, assim.
Uhum.
É...
Nossa.
É tipo também o carro que aparece no Pantera Negra. Vocês lembram?
Ah, eu não vi Pantera Negra ainda, eu tô doida
Nossa,
pra
eu vi,
ver.
Mas faz tempo, socorro, peraí.
Eu tô doida pra ver.
Mas enfim, a cientista faz um carro e aí ela coloca, tipo, o cara pra dirigir o negócio, mas ela fala, tipo, ah, não preocupa, não é você que vai realmente...
Ah, ela mesmo que dirige, não é?
Isso, isso.
Nossa.
Aí tem uma hora que ela coloca o Bilbo, eu esqueci, o Martin Freeman.
O Bilbo.
Uma hora pra...
Sempre será o Bilbo.
Sempre será o Bilbo. Ou o Watson, um dos dois.
É.
Você nunca chama ele pelo nome.
Inclusive, depois daquele filme do Hobbit, vai ser sempre o Watson pra mim. Porque o namoro do Legolas com a Elfa e aquele outro anão, assim, pra mim foi... Não dá, não.
Terrível.
Eu acho que uma parada que não foi bem explorada no livro, mas é porque, assim, não teve esse pensamento também, porque não é um cenário, né? Mas, pô, imagina, num cenário de resistência, você vai ter que ter alguma maneira de mandar notícia, de fazer o diálogo. Uhum. Então, imagina, tipo, uma mídia ninja do futuro, sabe?
Uhum.
Pode ser outra, um pessoal que faz gravação, ou que faz transmissão, faz podcast, faz transmissão ao vivo de protesto de alguma coisa que está acontecendo em outro distrito. Essa comunicação, né, ela é muito importante. Dá pra ver nesses livros de distopia que eles sempre perdem a comunicação com o outro, né? Tipo, Jogos Vorazes lá, aquele da...
É, e tomar... Eu ia dar um exemplo de Jogos Vorazes também. E tomar comunicação é um negócio importante, né?
Sim.
Quando... no livro, especialmente, dá pra ver um pouco mais, quando eles começam a ter, quando o Capitol tá mais fudido no segundo e terceiro livro, no terceiro livro, principalmente, eles começam a fazer, tipo, anúncios do Snow, tipo, não, tá tudo bem, tá tudo certo.
E eles invadem, né?
Eles invadem várias vezes.
É muito bom isso.
Essa parte, assim, é muito sensacional, assim... Porque é legal ver o vilão, tipo, ficando puto da vida, sabe? Tipo...
Uh-huh. É, tem aquela musiquinha que ficou mega famosa, né?
Sim, dessas cenas que eles gravam.
Sabe o que tem disso também? Que tem um jogo fenomenal chamado Detroit Become Human. Se vocês não tiverem jogado ainda, eu super recomendo. O meu final foi o final muito, muito bonzinho, porque eu sou muito boazinha. Mas ele tem essa cena de você invadir um noticiário. Vão os androides, né, da resistência invadir uma TV para propagar, assim, divulgar o ideal terrorista deles, né, que eles querem libertar os androides, então eles são vistos como uma parada terrorista, eles vão fazer uma espaciada. Imagina que foda você invadir uma TV.
Uhum.
Uau, já amei.
Aliás, isso me lembrou duas coisas, me lembrou uma coisa, depois me lembrou outra coisa. No livro da Ana... Vai ser legal que depois disso todo mundo vai pedir pra conhecer o livro da Ana, né? A Ana vai ter que terminar o livro.
Sim.
Pra gente poder lançar.
A Ana não terminou o livro da Ana.
Não, não.
Sei lá, na segunda revisão, não sei o quê.
Ah, entendi.
Eu tinha planos de lançá-lo no passado, mas aí, né, pandemia, a gente tá com a saúde mental lá na casa, né? Uma caquinha.
A gente vai...
Mas a gente vai.
Vai dar certo. Vou empurrar, me ajudem a dar força pra Ana, porque o livro é legal.
eu quero tuitaço, hashtag livro da Ana.
Sim. Tem uma parte no final que, se eu não tô enganada, se eu estiver enganada, me corrija, que é só na memória aqui que eu tô. Porque tem uma parte que tem que apagar, tipo, os servidores, né? A galera. Me lembra essa parte direito?
É, a missão deles é isso. Apagar os servidores. Então, imagina assim, servidor do Google, da Amazon, né? Que seria a grande corporação que detém tecnologia. E aí eles querem apagar tudo pra dar aquele reboot legal.
É, imagina, agora que toda a Receita Federal do Brasil também foi vazada, seria incrível se pudesse dar um reboot no sistema, né? Que os nossos dados, todos os brasileiros, estão aí para serem vendidos para mega corporações. Um real por CPF.
Nossa, foda. E o lance era muito tirar, tipo, fazer cair todo o sistema. Que, obviamente, sendo um livro, isso é a grande empreitada final, né?
Nossa, então a Nina tá já dando um spoiler da última missão do livro.
Não, mas é que meio uma grande missão, né? Mas aí, se eles conseguem ou não, fica aí pra você ler quando eu lançar.
Descubra.
E tem surpresa sobre personagens que tem muitos flashbacks, então tem muita coisa.
Ai, os spoilers da Nina. E Nina,
eu tô falando que tem coisas no meio ainda pra saber. Tô tentando melhorar a situação e piorei, tá bom. Outro exemplo de resistência legal, pra quem viu Rogue One, eu vou tentar não dar spoiler, mas vai ser difícil também, então
mas
sei lá.
Rogue One, realmente, se você não viu ainda, vá ver, porque é o melhor filme da Star Wars.
Sim, adorei o final.
É o verdadeiro Esquadrão Suicida. É incrível.
E o lance dele também é justamente você roubar informações do servidor, no servidor físico. Puta que pariu. Aliás, por que que não tá na nuvem?
Por que que não tá na nuvem, né? Gente, Star Wars não tinha nuvem.
Então o lance é justamente você conseguir roubar as informações pra aí poder acontecer outras coisas que acontecem, que todo mundo já sabe que aconteceu antes desse filme.
Sim. O filme é um spoiler, tá, gente?
O filme é um spoiler, se você não sabe, você vai ter que assistir outro filme pra entender do que o filme é spoiler. Então, vou fazer o quê? O filme é assim. Essas empreitadas de conseguir informação, essas empreitadas de ir atrás de um servidor e roubar uma informação dali de dentro, enquanto o servidor for uma coisa que você entra, e no caso de Cyberpunk, como é um Cyberpunk oitentista, o servidor provavelmente é uma coisa que você entra. Porque é uma máquina gigante, provavelmente. Então todos esses são trabalhos possíveis aí pro Retropunk.
E é legal de pensar, uma coisa que o Retropunk ele traz é essa discussão, né? Você tem que discutir antes com seus personagens, com seus jogadores, você que é juiz, o que, que é pertinente e o que, que é relevante, se eles querem morte de verdade, se eles não querem e tal. Mas é legal de você pensar até que custo tem essa conquista dessa informação. Então, tipo, vai perder um braço, alguém vai perder um braço, tá tudo bem alguém perder um braço? Até que ponto os jogadores estão dispostos a ir? É bom você iniciar nesse debate e aplicar isso mesmo. Pô, vocês estão invadindo um servidor da Coca-Cola, imagina, difícil pra caceta, não precisa nem ser a Google. Então, vai, perde um braço, vai botar outro depois no lugar, tá tudo...
Mas, Oninha, você tava falando dos servidores serem gigantes, né? Mas eu acho que até hoje os servidores são grandões, assim, né? Pelo menos
os data centers, sim,
então, é dá pra você entrar na sala ali dos servidores, pensando hipoteticamente, ficcionalmente, em coisas, assim, coladas mais com a realidade, viu, gente? Não estamos... Só ficcionalmente.
Não precisa fugir muito.
Deixa eu ver, vocês têm mais alguma que vocês querem comentar? Que vocês acham que teria alguma coisa legal? Eu gosto muito do cenário do zoológico.
É, eu acho que é uma boa comentar o do zoológico e o da baleia, que eu acho que os dois entram um pouco, né? Eles têm coisas parecidas e têm umas diferentes maneiras também.
Basicamente, o zoológico, ele é... Porque eles são memórias das primeiras vítimas do capitalismo desenfreado. E eles têm poucas criaturas vivas, assim, né? Que é uma coisa meio de animais robóticos, ou, né, apresentações...
3D, em holograma.
3D, hologramas e tal. para as pessoas poderem visitar esses zoológicos, mas ao mesmo tempo existe uma certa memória do que destruiu a sociedade, que no caso é o capitalismo, ainda também como exemplo naquele zoológico, assim.
Acho legal pensar em como esse cenário do zoológico, ele traz uma parada que é uma crítica também, né? É porque, assim, o zoológico, ele é institucional, ele tá permitido ali dentro, né? É um lugar que você pode visitar, é um lugar do sistema, e o próprio sistema, ele faz essa memória, né? Então, o próprio sistema colocou ali uns bichos de metal para você lembrar como era, uma crítica, né, de... era assim, e aí a gente foi destruindo e tal. E essa crítica, ela é a crítica que é permitida. Você vê até hoje isso acontecendo. Então você tem, sei lá, o governo passando uma lei pra gente parar de usar canudo pra tartaruga não morrer, mas não tem uma lei pra o governo jogar o lixo direito e reciclar, né? A gente joga no aterro sanitário, joga no mar. Não tem uma lei pro agronegócio, mas tem uma lei pro indivíduo. E essa culpabilização, ela é bem do capitalismo, assim.
Uhum. Ela é uma ferramenta, né, pra deixar você se sentir mal. Até o zoológico ali mostrando, olha, tá vendo aquele ser ali bonitinho pulando na árvore, aquele mico-leão dourado? Foi a gente que destruiu ele, é terrível.
Destruímos quando a gente usava plástico, mas agora tá tudo melhor, a gente vai preservar.
Exatamente.
E é foda porque as missões que tem são tipo isso, né? São coisas que não são permitidas, são outro tipo de resistência. As pessoas, elas estão escondidas, você não sabe nem se elas são pessoas, né? Mas elas estão escondidas dentro da programação daquele zoológico. E a crítica que elas fazem é em cima disso também, assim, uma agressividade da ecologia. Mais do que permissão aos veganos. Mais do que o permitido. Não pode.
Uhum.
O que eu pensei dentro desse cenário, eu dei uma extrapolada assim, do zoológico, e eu cheguei a me perguntar, será que nesse mundo em que os animais, né, que estariam no zoológico desapareceram, ou quase desapareceram, será que as mesmas coisas aconteceram para os animais domésticos? Será que existem cães e gatos de verdade? E aí, eu tava pensando que talvez os animais, de um modo geral, poderiam já ter sido quase extintos, uma parte por conta... no caso dos animais domésticos, né? Uma parte por conta dessa indústria de você comprar animais de raça, né? E aí você sempre ter aquele cruzamento desenfreado para ter aquela raça pura, vamos dizer assim, né? E aí os próprios animais vão desenvolvendo doenças, porque isso realmente acontece com alguns animais de raça, né? E aí isso sobe para um nível que faz com que realmente as raças vão desaparecendo.
Que seja impossível ele viver muito daquele jeito.
Exatamente.
Você compra um cachorro que dura 14 dias, assim.
Nossa, que horrível.
Horrível.
Agora.
E pode ser que você tenha um cachorro desse e custe, tipo, milhares de reais. Que só pessoas muito ricas podem ter essa oportunidade de tocar um ser vivo. Porque, meu Deus, é uma raridade. Já que tudo é boi e holograma, né? Então, e aí quanto aos vira-latas, né? Você não fala, mas os vira-latas estão aí. Aí os vira-latas podem ter sido, ou os gatos também de rua, né? Podem ter sido exterminados também por uma política higienista, assim, sabe? Que não quer cuidar.
Total. Então, adeus, vira-lata caramelo. Agora, na verdade, estão tentando recriar geneticamente o vira-lata caramelo para se apropriar. Vai deixar de ser o símbolo da bandeira?
Não.
Vai ser o vira-lata caramelo, assim que a direita se apropria.
Meu Deus. Depois de se apropriar do Vaporwave, vem aí a apropriação.
Mas eu fiquei pirando também, porque dá para extrapolar, né? Pensar, tipo, tá. Os cachorros, eles foram cagados aí, mudaram totalmente, morreram, beleza. E as baratas? Ninguém tava ligando para as baratas, sabe? Elas foram livres. E aí, você pode ter uns baratão de Chernobyl, assim.
Nossa,
você pode ter baratas meio elétricas, sabe? Tipo, meio máquina.
Uhum.
Uma rede de espiãs, tipo aquelas aranhazinhas do Minority Report, né? uma rede de espiões barata.
Nossa, gente, metamorfose do Kafka Cyberpunk. Adorei.
Nossa.
aquele ET barata lá do MIB pode
Nossa.
Ser uma realidade.
Nossa,
a pessoa que gosta muito.
Você ia falar.
É, não tem o homem leopardo, a mulher guepardo,
sim,
o homem
sim,
cobra.
O homem barata.
O homem barata. Nossa, que horror, já detesto.
Ué, daí vem o... Surge o vilão lá do Senhor Barata, do outro...
É.
Outro episódio.
Sim, eu ia falar isso também. Esse cara vai ser o cara que vai estar tentando controlar as baratas, porque elas podem entrar em qualquer lugar e elas não foram
Nossa.
Aniquiladas ainda. Olha só.
Eu lembrei daquele filme do cara Jack e as Baratas. Acho que é
Joey e as Baratas.
É, Joey e as Baratas.
Nossa, que filme.
Horrível, péssimo, meu Deus.
Eu fiquei muito imaginando aquele vilão depois de, tipo, com várias versões dessas, tipo, de a cabeça dele sendo meio, tipo, a cabecinha de barata, sabe? Meio
uh-huh.
com olhinhos e aquela...
Ai, que horror!
É, péssimo. Mas ao mesmo tempo, tipo, não sei, parece muito doido se ele for um cara que, tipo...
Usa uma casaca, né? Tipo...
É, uniu o corpo dele ao de uma barata, enfim.
Ah,
é
não.
Um vilão muito terrível, muito ótimo.
Tem no D&D, não tem os bruxos, os bruxão que fazem que tem um pet arcano lá, né? Os warlocks.
Ah, sim.
O pet dele, ele pode entrar em sintonia com as baratas, ele pode se ligar. Aliás, outra coisa legal de falar, né? Tem um pessoal que gosta de um certo RPG cyberpunk aí, que é complexo pra caceta e tem 18... páginas só de introdução que não funciona e tem muita tabela e fala que esse sistema é tipo assim, é legal porque tem magia, sabe? Mas você pode colocar magia ali dentro, transvestida de tecnologia.
Sim.
E eu acho também que essa questão de magia como tecnologia, eu acho que só acrescentando, que pode ser até um jeito de como as pessoas veem a tecnologia, né? Às vezes a tecnologia,
Sim.
ela tá tão presente, ela sempre esteve presente, ela sempre existiu. E as pessoas têm, e a maioria das pessoas são privadas do conhecimento de entender como essa tecnologia funciona, que elas simplesmente
Sim.
apertam um botão e as coisas acontecem e elas entendem aquilo como, é assim porque é, né? Então é meio que a tecnologia vista como uma magia, né?
Nossa, Ana, eu já te amo, porque pra minha avó, imagina, a minha avó é, sei lá, ela é velha, imagina pra ela falar comigo pelo WhatsApp por uma câmera, é magia, eu tô numa telinha,
é
muito louco.
É, eu acho que a gente já tá meio que assim.
Eu mesmo, assim, né, não, ok, eu sou uma pessoa que fez faculdade, blá, 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 blá. A coisa do touch, pra mim, é um negócio completamente alienígena, eu não sei como é que essa desgraça funciona.
O que é foda, fazer um cenário que seja isso, porque você pensa no retropunk, que é uma parada que tem uma mega estratificação de classe. É um pós-capitalismo, né, praticamente. O que aconteceu com os velhos? O que eles estão fazendo?
Estão sendo desligados. Meu Deus, você vai ter uma facção de velho.
Uma Nossa. Facção de velho, cara. Nossa, olha que foda. Tem que ter a Maria Alice do Tapa na Pantera.
Nossa, imagina uma facção Palmirinha. Dr. Drauzio. Tem que ter um médico, né? O Dr. Drauzio.
Dr. Drauzio.
Adorei a facção dos velhinhos.
A Ana Maria tem que estar lá também, gente. Não pode ser só a Palmirinha, não. Porque a Ana Maria é velha. Tem que...
Também.
Mas a Ana Maria vai ser a inimiga da Palmeirinha, porque ela não aceita a idade dela.
Tem o Cid Moreira também, que já morreu infelizmente,
Nossa.
Mas ele
Cid
é importante.
O Cid Moreira vai ser tipo um insight, sabe? Que ele vai
o Cid Moreira
ficar,
tá vivo?
Acho que tá.
Será que eu acabei de matar o Cid Moreira? Vamos ver.
Não.
Ele tá vivo, tem 93 anos. Ele tem todo o direito de estar no negócio.
Ah, ele,
exatamente.
Ele pode ser um insight, inclusive. Ele fez um projeto lá de dublar a Bíblia, né? De narrar a Bíblia.
Exato,
Nossa,
ele deu horrores com esse negócio. Assim,
Nossa.
Tanto que ele parou depois de fazer outras coisas.
Elza Soares.
Nossa, sim, Elza Soares, meu Deus, muito diva.
O Silvio Santos, ele ia ser exatamente o que ele é, que é um cara que tem uma TV, que fala o que ele quer, que faz o que ele quer, e que, tipo, obriga as pessoas a serem humilhadas. Ele é velho, ele só tá disfarçando muito bem.
Na verdade, ele reconstrói o corpo dele, né? Ele já
Sim,
é uma máquina.
Exato. Agora, então, eu tô deixando o cabelo branco, eu acho.
É peruca, Silvio.
peruca Silvio. É, mas, tipo, o Silvio Santos super dá pra ser um vilão nessa comuna de velhinhos.
Assim como na vida real, o Nina está dizendo que Silvio Santos também pode ser um vilão na fantasia.
Joga dinheiro na cara das pessoas.
Nossa, gente, mas a realidade dá tanta possibilidade pra gente transpor pra ficção. Porque, gente, você já tem um vilão de mega corporação que joga dinheiro na cara das pessoas.
Exato. Você não precisa de muito mais coisa depois disso.
Não. Nossa, meu Deus. Sabe quem que podia ser a líder dessa comuna dos velhinhos? A Dercy Gonçalves, velho.
Meu Deus, eu tinha pensado em falar nela e na Abby também, mas aí eu dei uma pulada, assim, que elas, né, infelizmente faleceram.
Mas a Abby volta pra se vingar do Silvio Santos.
Nossa!
E a Dercy tá junto pra ajudar.
Exatamente.
E um dos vilões vai ser o Jô Soares também, eu acho assim.
Verdade.
Ai,
os homens são sempre os vilões.
Meio difícil de saber a posição dele, saca? Você nunca sabe exatamente.
Ele é o negociador.
Total.
Ele é neutro, ele é aquele tipo, meu, não, desculpa, associação horrível, mas eu pensei no Jabba, porque é tipo um cara que é mauzão, assim, que é mó negociador, atravessador e tal, e se você fizer merda com ele, você se ferra. Você tem que respeitar a autoridade dele, e ele é território neutro pro pessoal ali dar uma discutida.
Nossa, cara, imagina se uma senhorinha, se, tipo, a resistência dela é, tipo, tricotar uns tecidos que inibe as conexões, saca?
Leva seu casaquinho que eu fiz, meu filho.
Exatamente.
E aí o casaquinho tira a pessoa do sistema.
Isso, meu Deus.
Eu fiz pra você esse lindo brinco de crochê.
Aí você vê, tipo, sabe quando, tipo, na minha casa teve uma época que a moça que cuidava da minha avó começou a pegar todos os paninhos que minha avó tinha guardado e colocar em cima de tudo, gente, tinha paninho, tipo assim, em cima do computador que tava quebrado, inclusive.
Que maravilhoso.
E aí, tipo, a senhorinha, ela faz isso pra, tipo, quebrar aquele...
A influência, né? Tipo, ah, esse liquidificador tá me espionando, eu vou botar aqui um vestidinho nele.
Isso, exatamente. Ela sai, tipo, vestindo antenas com roupinhas de crochê pra fazer elas não funcionarem. Cara, ia ser genial. É a marca dela.
Gente.
É a ressignificação daquela cozinha de subúrbio, assim, também.
Isso,
sabe?
Do tapetinho de crochê, do saca? Tipo,
da capinha no liquidificador.
Lembra dos anos 90 que a gente botava aquela tela e aquele plástico em cima do computador pra não pegar poeira? Assim?
É.
Bom, acabou que no começo do episódio eu não expliquei por que que a gente veio, mas acho que deu pra entender por que que a gente veio até aqui, que foi pra inventar algumas coisas e alguns cenários. Eu particularmente fiquei muito satisfeita com a comuna dos velhinhos resistindo, já que eles não são mais úteis. Eu gostei muito desse. Teve algum que a gente fez aqui que vocês curtiram muito, que vocês acham que jogariam?
Pô, a comuna dos velhinhos foi muito boa mesmo. Eu gostei da gangue de carros também.
Foi legal, foi legal.
É, eu fico com a comuna dos velhinhos e com a galeria de arte. E eu ainda acho que dá pra unir a ideia lá que eu tive do retrato de Dorian Gray com o vilão da Nina. E aí você tem todo o padrão dos filtros, pode ser algo relacionado à estética desse vilão?
Meu Deus, imagina se toda vez que você entrasse nessa galeria, você ficava tipo uma caricatura de coisas do Romero Brito.
É, porque a sua imagem, né, pode ser modificada.
Exato. Meu Deus, que horror.
É uma experiência entrar nessa galeria.
Eu vou ter pesadelo com isso.
Você vai virar uma caneca.
Socorro.
Você vai virar, como diria a VTube, um caderno do Picasso. É. Boa sorte do BBB, VTube.
Ai, nossa, coitado do Picasso.
É isso, acho que a gente vai fechar aí com esse pesadelo, com essa creepypasta de você virando o Romero Brito.
Não o Romero Brito, né? Você virando uma caneca do Romero Brito.
Uma caneca com arte do Romero Brito.
Um guardanapo de pano do Romero Brito.
Meu Deus, que horror. Então mais gente. A gente volta na semana que vem, se tudo der certo, com menos loucura do que esse episódio, mas honestamente eu adorei esse episódio. E a gente se vê e confira um Fofcast, que é um podcast muito, muito bacana. Ana, se quer deixar o site do Fofcast, alguma coisa assim.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Já que é para inventar histórias, vocês chamaram a pessoa certa, chamaram a pessoa das fanfics, né? Parece, estamos aqui para isso. E você que gosta de fanfic, ou você que se interessou em saber mais sobre fanfic, você pode escutar o Fanficast em fanficast.com.br. Mas não só, nós também estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e, por consequência, no seu agregador de podcasts preferidos. E é isso, muito obrigada.
Eu só queria dizer que eu acho assim, tô achando que já é meu segundo podcast com a Nina e que nós somos incríveis. E então, se vocês quiserem ver mais podcasts Rai e Nina, com a abertura da
Internacional.
Da Internacional Comunista, isso aí. E com a gente lembrando as palavras uma pra outra, né? Porque eu e Nina, a gente tem esse problema de memória. Então, deixa aí seu recado com a hashtag Quero Podcasts Nina Ray ou Nina Rai.
Então é isso, gente. Qualquer coisa, mandei um alô e até a próxima.
Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda.
Inclusive, eu tenho aqui do meu lado aqui uma capa daquelas impressoras matriciais.
Nossa.
Que ela tá na minha máquina de escrever, porque eu não tenho paciência de ficar tirando pó dela. Então eu boto essa capa que é muito velha.
Era isso que eu ia perguntar. Por que que você tem uma capa de uma impressora matricial?
Muito bom.
Fique aí uma Adorei. Cultura inútil. É, capa de impressora matricial cabe em máquina de escrever.
Muito bom.
Muito, muito. Uma informação assim, entendi.
É, uma informação que veio diretamente da década
do futuro.
Passada,
é um encontro de décadas, né? Impressora matricial e máquina de escrever.
Você aí que não sabe nem por que o símbolo de salvar é um disquete, porque você nunca viu um disquete na sua vida, saiba que a capa da impressora matricial cabe numa máquina maravilhosa. A gente tá velha.
Ai, é.